Bom dia. Aqui é o José Roberto Ferreira Savoia, professor da USP, ex-secretário da Previdência Complementar e ex-superintendente do IPREM de São Paulo, falando a vocês no podcast da ANSEP, a convite do nosso querido amigo Roque. Queria trazer algumas informações gerais, mostrando um pouquinho o panorama dos nossos fundos de pensão, seja aqui, seja lá fora. Pois bem, no final de 2021, pegando o total de ativos dos fundos dos 22 maiores mercados globais, eles tinham atingido um recorde de 56,6 trilhões de dólares, crescendo praticamente 4 trilhões em relação aos dados de 2020, segundo o levantamento da Towers. Olhando numa perspectiva mais longa, nós podemos ver que o total dos ativos previdenciários nestes países, que representam quase 90% do total, praticamente dobrou desde a última década. E esse volume, lá em 2011, alcançava 29,3 trilhões de dólares. O grande mercado, sem dúvida, é os Estados Unidos, que respondem por mais de 35 trilhões do valor total dos ativos de fundos de pensão. Reino Unido, Canadá, Japão vêm a seguir, mas todos eles com cifras aí em torno de 3 a 3,5 trilhões. Se nós olharmos quanto esses ativos representam em relação ao produto interno bruto destas 22 economias, nós vamos chegar numa cifra de 76%. E eu diria para vocês, dentro de algumas décadas, nós também poderemos chegar nesse número. Mas isso eu quero deixar um pouquinho para depois. Ao longo dos últimos anos, principalmente desde do início da última década, a alocação pura em ações vem diminuindo, enquanto investimento em ativos alternativos e outras modalidades de fundo tem crescido. Se nós olharmos o que foi a alocação média de ativos globais nos maiores mercados, os sete maiores mercados, ao final de 2021, nós vamos encontrar alguma coisa como 45% em ações, 34% em títulos, 19% em outros ativos e uma coisa que é muito comum lá no exterior, 2% em caixa. Austrália e Estados Unidos apresentam a maior alocação de ativos em ações, com 53% e 50%, respectivamente. Os países mais conservadores, Reino Unido e Japão, investindo apenas 29% cada um deles em ações e cerca de 60% em títulos de uma forma mais ampla. Então vocês vejam, nós estamos também num momento de ampliação da nossa alocação em ações e também em ativos alternativos, os quais eu vou querer comentar um pouquinho depois. Outro grande ponto que chama atenção é que entre 2020 e 2021, nós assistimos à superação dos planos de contribuição definida em relação aos de benefício definido. A partir de 2021, os planos CDs representavam 54% do total dos planos em valor de ativos. Com um crescimento ao longo dos últimos 20 anos de 7,8% em comparação a 4,1% para os planos de benefício definido. E outro ponto que chama atenção é que os ativos de pensão nessas grandes economias vêm crescendo mais do que o produto interno bruto. Ou seja, o mercado de previdência cresce numa proporção maior do que o crescimento da própria economia. Desta forma, em alguns países, nós passamos a ter números muito expressivos. Na Holanda, o total de ativos em relação ao PIB chega a 213%, na Austrália 172%, 170% no Canadá, 157% na Suíça e nos Estados Unidos, consolidando todos os produtos de previdência complementar, chegamos a 153% e o Reino Unido com 124%. Uma das coisas que tem feito crescer esse mercado de previdência complementar é a criação de regimes previdenciários nas empresas, que faz com que os seus trabalhadores optem, em alguns casos, ou em aumentar a sua poupança ou realocar a poupança de outros ativos para esses fundos previdenciários. O que chama muita atenção é que, como existem benefícios tributários na maior parte dos países em relação à previdência complementar, os recursos que são investidos em planos de empresas versus os recursos de trabalhadores que não investem nas empresas apresentam uma diferença significativa. Ou seja, ao longo de um período, o que se acumula nos regimes de pensões chega a ser praticamente 66% maior. Ou seja, aquele trabalhador que pouparia e que eventualmente faz isso sozinho, versus aquele que faz dentro de uma estrutura empresarial, acaba tendo um patrimônio que chega a ser 66% maior. E algumas coisas o nosso mercado já vem assistindo. Primeiro, é a tendência de crescimento, né, dos planos de contribuição definida e de contribuição variável. E uma diminuição em relação aos planos de benefício definido. Da mesma forma, Né? A nossa previdência complementar cresceu, mesmo diante da pandemia, mesmo diante das crises que nós tivemos nos últimos 10 anos, 12 anos. Ou seja, formamos um sistema resiliente, com capacidade de se adaptar às mudanças econômicas, que realocou com grande prudência seus portfólios nos momentos em que se alteraram taxas de juros, câmbio e o desempenho do mercado de ações, ajustando-se de forma rápida e também criando novas modalidades para atender um público cada vez mais amplo. Agora, nós estamos vivendo o terceiro grande ciclo de desenvolvimento da previdência complementar no país. O primeiro, evidentemente, é aquele que se inicia com a Lei 6435, onde foram criadas as bases do sistema. O segundo, em 2001, onde eu tive a chance de participar, atuando na então SPC, quando foi criado o novo marco legal, a Lei Complementar 108 e 109, onde houve um grande aprimoramento da governança, o reconhecimento de direitos fundamentais dos participantes, como portabilidade, benefício proporcional diferido, entre outros, e também criando regras para aumentar a representatividade dos participantes dentro da gestão das entidades. Além disso, uma grande mudança que foi produzida ali em 2001, na lei complementar, foi a previsão para a previdência complementar dos entes públicos. Levou algum tempo até que as entidades fossem estabelecidas, mas a partir da criação de algumas delas, nós vimos um crescimento bastante rápido da previdência complementar da União, de estados e até mesmo dos municípios, que está abrindo um grande panorama e que com certeza vai produzir bastante segurança para os servidores públicos que atuam nestes entes. Alguns desafios nós teremos à frente e vamos precisar, com muita serenidade, trabalho, dedicação de todos os envolvidos nesse processo, trilhar um caminho seguro. Eu acredito que com o crescimento da previdência complementar dos regimes próprios, abre-se um caminho para entidades fechadas hoje, sólidas e bem geridas, poderem atuar na gestão da mesma forma que instituições financeiras. Obviamente, tudo tem que ser preparado, planejado, ações comerciais, né? Ações de atendimento, tudo isso tem que ser desenvolvido para que haja o aproveitamento dessas oportunidades. Olhando à frente, diante do crescimento do país, há um grande potencial para investimentos em ativos alternativos. O Brasil está caminhando numa mudança muito séria, muito oportuna, em direção a mais geração de energia limpa. através de energia solar, energia eólica, através do gás, através de hidrogênio, que estamos começando a criar aí as bases para o hidrogênio verde. Grandes espaços se abrem, então, né, para investimentos de longo prazo, desde que se busquem parceiros sólidos, projetos performados ou bem estruturados, né, para que ocorram com segurança. Precisamos continuar capacitando nossos colaboradores, porque esses novos tempos exigem novas habilidades, mudanças tecnológicas, redefinição de cadeias produtivas. São demandantes de novos conhecimentos. Então, vamos precisar nos preparar para essa nova etapa, mas com certeza conseguimos realizar um bom trabalho nesse período tão difícil pelos quais todos os países passaram. Ficamos por hoje, por aqui. Numa próxima ocasião, vamos trazer mais alguma ideia, inovações ou possibilidades aí a este público da ANSEP. Fiquem com meu abraço e bons trabalhos para todos.